ao vivo com a gente, o chefe do cartório eleitoral, o Marcos Corrêa Vieira, que já vai estar falando com a gente.
Muito obrigado pelo convite. Próximas eleições, muito importante nós estarmos aqui tirando as dúvidas e esclarecendo algumas situações a todos os ouvintes e eleitores da nossa região.
Hoje acaba o horário eleitoral gratuito em rádio e televisão, é mais uma fase, né, que muda, e a gente até aproveita, Marcos, para começar por aí. A partir de amanhã, o que que muda, tendo em vista esse término, né, das inserções políticas?
Isso, hoje é o último dia para os candidatos que estão aí em campanha fazer a sua manifestação aí no horário eleitoral gratuito. Então, amanhã aí você que está nos ouvindo, volta a sua programação da novela aí no horário normal. É, mas segunda-feira, se tivermos segundo turno, já retorna o horário aí
na segunda já volta.
É, a gente já vai ter aí quem tá com pretensões já deve estar deixando tudo preparado, porque vamos ter mais um período aí de campanha. Mas
quantos dias é de campanha depois pro segundo turno?
É até o último domingo de outubro. As eleições, elas sempre ocorrem no primeiro domingo de outubro pela Constituição e o último domingo de outubro, segundo turno.
Então elas
se repetem. Será dia 30, então a gente vai ter as campanhas até dia 30, aí até quinta-feira, anteriormente ao dia 30, né?
Reduz o tempo porque daí é só para.
Sim, vai ser dividido igualmente, inclusive, né? Não passa
50%.
50% não se faz mais essa distinção aí do horário, né? É, a gente tem hoje, então, o encerramento do horário eleitoral gratuito. A gente vai ter a questão do hoje é o último dia para comícios, tá? Então, a gente vai ter aqueles que estão desejando fazer algum tipo de comício, aquela que a gente vê uma coisa maior, assim, né, de aglomeração. É, a partir de amanhã é o último dia para aquela propaganda paga na imprensa, aquela imprensa jornalzinho que a gente vê, ou tabloide, a imprensa mesmo paga, e também nos seus respectivos sites, né, de jornais que a gente vê. E daí a partir de sábado é o último dia para caminhada, passeata, carreata, até as 10 horas da noite. A integra de panfletagem, isso aí permanece, né, aquelas mesinhas de distribuição que a gente vê. Essas bandeirinhas que a gente vê na rua aí, ela também é autorizada. Então, esse pedido de voto permanece até sábado às 10 da noite. Domingo, já fomos até questionados se poderíamos ter festas, eventos pró-candidatos, aguardando o resultado. Não, não pode absolutamente nada. Domingo não é possível se fazer qualquer tipo de publicidade em benefício de ninguém. É a única possibilidade que você tem, que a lei fala, que eu sempre digo que é um nome muito bonito, que é a manifestação individual e silenciosa, que é você se dirigir à sua sessão eleitoral com um uniformizado, devidamente paramentado, com as vestes do seu candidato, adesivo, broche, dísticos, bandeira, enrolado. Você vai até a sessão, né, Álvaro e Filipim, vota e vai para casa. Não é permitido ficar na rua fazendo, ou até mesmo se aglomerar ao carros com bandeira, pode ser considerado boca de urna, e aí sim pode ser essa pessoa sofrer a reprimenda legal, que é o crime de boca de urna, e pode gerar aí uma implicação para quem estiver fazendo isso.
Você tocou num assunto que é dúvida de muita gente, estavam querendo proibir a questão de ir com uma camisa do Brasil, da seleção.
Não existe
isso, qualquer coisa. Isso não existe, não existe nada.
Existe aquela camisa estampada, como a gente já viu aqui, com o rosto dos candidatos, pode ir normalmente, não tem problema nenhum. É, a comercialização de produtos dos candidatos é permitido, você não pode dar, né, ficar distribuindo qualquer tipo de benefício ou vantagem, é o que a lei proíbe. Mas você comercializar, a gente vê o pessoal comprando toalhas, ou bandeiras com o rosto, ou com as frases de campanha, né, dos lemas de cada um dos seus candidatos aí. Então isso aí é permitido você ir votar, mas desde que não haja aglomeração. Nós tivemos na última eleição um problema com algumas pessoas que eu sempre digo, né, gente? A gente não adianta ir pra urna pra manifestar algo que a gente quer um Brasil melhor, que a gente quer viver numa sociedade regulada e uma sociedade toda, de certa forma, centrada, e a gente não dá o exemplo na prática, né? Então eu sempre digo pra vocês, vão votar, podem ir manifestar-se tranquilamente, o carro pode estar adesivado, tá, Felipe? Não tem problema nenhum você ir com seu carro adesivado, mas aquele tipo de publicidade que você quer botar um carro ostensivamente na frente de um colégio ou vários carros pra dar aquela amplitude, isso aí pode ser considerado uma propaganda, sim, pode ser, inclusive a gente teve uma reunião com as forças de segurança, com polícia militar, polícia civil, pode inclusive ensejar as medidas como guinchar o carro por ser um meio utilizado por publicidade. Você pode evitar aquele também, aquela situação de bandeiraço antes do horário, porque a gente tem que lembrar, e eu sempre digo aqui, mas não interessa quem está concorrendo, interessa que nós temos vários candidatos concorrendo e todos têm o direito de ter o mesmo tratamento. independente se ele tem maioria ou minoria, se é deputado estadual, se é senador, todos devem respeitar e devem respeitar a lei. Então eu acho que isso não custa nada. Após as 5 horas da tarde, você fica escutando aqui a rádio aqui, ou eu sei que o pessoal vai estar lá, vai dar as parciais para vocês, vão estar divulgando. O resultado hoje ele é disponibilizado na internet. Então fique na sua casa, pegando as informações, evite tumulto. Outra situação aqui bem interessante quanto à publicidade, pra gente, até para eu encerrar minha fala aqui. Existe um dispositivo hoje, inclusive na lei, que regulamenta a propaganda eleitoral, que veda a comemoração ou o tipo de publicidade que é feita, por exemplo, comícios, carreatas, o uso de fogos de artifício, entendeu? Isso foi, inclusive, objeto de um pedido pela Comissão Nacional que defende os animais, tá? Porque tem pessoas, animais que sofrem muito com os barulhos, e isso acaba sendo uma forma ostensiva durante aquele horário. Então vamos respeitar também quem tem o seu bichinho, vamos respeitar quem tem filho pequeno,
questão de idosos,
questão de idosos, inclusive também elas falam, né, questão de portadores de necessidades especiais. A gente tem que estar atento sempre ao outro, se colocar no lugar do próximo. Afinal, nós estamos elegendo pessoas para nos representar. Justamente, se você quer que ela olhem para você, a gente tem que olhar para o próximo também.
Ouvinte aqui diz que perdeu o título e gostaria de saber como proceder para votar.
Não é obrigatório o título para o exercício do voto, tá? E nem é obrigatório no município do Xaxim a biometria, que já começamos deixando bem claro isso. Não tenho o título. Existem várias possibilidades. Uma, ligar no cartório e saber qual é a sua sessão, tá? Para você se dirigir à sessão correta. Segundo, baixar o documento ou o aplicativo e-título. Lá vai ter os seus dados de sessão, e local de votação, o colégio que você vota, enfim. Outra questão, vai ter disponível, está no site do Tribunal do TSE, do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, um 0800 que funciona o dia da eleição inteiro, justamente para esse tipo de informação. Mas faça essa pesquisa prévia, ligue num cartório eleitoral 3353-1358 para saber o seu local e sua sessão de votação. Feito isso, você só precisa de um documento de identificação com foto para ir votar. Sabendo a sua sessão, você vai se apresentar junto ao mesário com o seu documento de identificação. Ele vai procurar no caderno de votação, que vai ter seus dados. Inclusive, quem não fez biometria pode estar os seus dados biométricos lá. E por quê, Marcos? Porque nós fizemos o compartilhamento de dados com órgãos de segurança e também com outras entidades conveniadas, como bancos e páginas GOV, enfim, tá? Entidades do GOV. Então, você pode ter sua biometria, ele vai identificá-lo com seu número de título lá, vai digitar e vai habilitar você na urna e vai fazer colher a sua assinatura, enfim, vai registrar sua presença lá, normalmente, mesmo sem o título. Tá?
Marcos, eu baixei meu e-título. Quando chegar lá, eu vou entregar o celular para eles. Eles vão fazer leitura desse QR Code?
Não há leitura. Eles vão verificar a foto. Eles vão pedir para que você manipule para ver se não é um print ou uma falsificação de algum documento, tá? Para ver se tem esse QR Code, significa a autenticidade dele. Certo. Tá? Assinatura digital junto à emissão do registro informatizado do Tribunal Regional Eleitoral, tá? Então, o que que acontece, Felipinho? Você nem precisa mostrar ou dar o seu celular pro mesário. Você pode simplesmente tá manuseando, ou como foi na pandemia, fazendo a sua identificação, ele vai procurar lá no caderno, vai conferir a foto, inclusive a foto do e-título é a mesma que tá lá. Tá? Então não tem como você fazer um e-título, porque a gente imprime a foto e os dados conforme está no nosso banco de dados. E aí você vai só deixar o seu celular ou sua identificação à frente do mesário, sem problema nenhum, e vai fazer exercer o seu direito de voto.
Mas automaticamente vai ter que deixar o celular ali?
Vai ter que deixar o celular. Aí você vai retornar para pegar o comprovante de votação. Tá? A gente entrega o comprovante após o voto. Por quê? Porque tem pessoas que, às vezes, por qualquer motivo, se dirigem até a cabine de votação e acabam desistindo de votar. Por quê? Porque esqueceram a cola, porque não lembram o candidato, porque querem perguntar para um parente como é que era o número mesmo, ou até pessoas que estão embriagadas. Às vezes acontece muito, tá, gente? As pessoas tomam aquele traguinho no dia da eleição e se dirigem lá, não têm a menor condição ou até têm dificuldade, precisam de auxílio. Então, por isso, o comprovante é entregue posteriormente e aí não corre o risco de você esquecer seu celular, porque ele vai ser entregue junto e devolvido pelo mesário. Algumas pessoas nos questionam se vai ter uma mesa de apoio lateral. A gente não orientou que o mesário assim proceda, porque pode ser que algum eleitor esqueça. Então, a maior recomendação que a gente dá é deixar em casa, ou no carro, ou com o familiar, ali no próprio pátio da escola ou do pavilhão comunitário.
Marcos, uma ressalva aqui na votação para pessoas com deficiência ou mobilidade. Elas são as únicas que podem ter alguém junto, né?
Exatamente. Aquela, a gente tem esse questionamento e é muito comum, a gente fala em treinamento com os nossos colaboradores, com os nossos mesários. Essas pessoas, elas têm dificuldade, elas precisam chegar junto ao presidente de mesa, tá? O presidente de mesa é a autoridade na localidade, ali na sessão eleitoral, e ela vai informar que ela tem esse desejo de contar com um auxílio. A gente recomenda sempre que esse auxílio seja de uma pessoa maior de idade, tá? Porque crianças às vezes quebram o sigilo do voto, a conversa acaba saindo um pouco mais alta ou acaba havendo uma manifestação. Não pode essa pessoa ser auxiliada por fiscal de partido que está lá, ou qualquer pessoa que represente partido, muito menos candidato, e ela não pode ser auxiliada pelos mesários também. Tá? Ela não pode, o mesário, ir lá atrás da cabine de votação a auxiliar essa pessoa. Hoje a urna, inclusive, Álvaro, conta com um dispositivo que vai informar o mesário em que cargo que essa pessoa está votando. Por quê? Porque tem muita gente que se confunde, tanto na ordem de votação, quanto que cargo está exercendo o voto. Então, existe, na última eleição, por exemplo, que nós tínhamos 6 votos, essa nós temos 5. Essa eleição é deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. Na última a gente tinha outro senador, eram 2. As pessoas acabavam votando no lugar do segundo senador para pro governador, e depois chegava no governador, votava no presidente. Aí o mesário tinha que instruir porque faltava um voto. E as pessoas não leem. As pessoas não costumam, elas digitam, batem, inclusive, aí depois a gente vai falar, não sei se querem falar dessa.
Sim,
se eu posso falar, existe uma fake news que está rodando aí, de que se você não exercer o voto, aguardar aparecer o confirma, o voto será anulado. Essa é uma. Ou outra, que se você anular um dos cargos, irá anular todos os votos. Essa é outra. Isso não procede, gente. Primeiro, cada voto é contabilizado individualmente. Então, se você for até o local de votação, votar em apenas um deputado federal, que é o primeiro voto, e quiser cancelar os outros, e você parar a votação, o mesário vai ter que anular para você. Existe um dispositivo de segurança na urna que, se você... Isso evita o quê? Que a pessoa vá lá, bote um voto na urna e não resolva não mais exercer nenhum voto e ficar sem aquela urna habilitada o resto do dia. Não pode. Então, o mesário sempre faz essa orientação. É muito comum, tá, gente? As pessoas, às vezes, votar, tem um candidato e não tem outro. Ah, não quero mais votar. E se sai da cabine de votação. Então, vai registrar normalmente cada voto individualmente dos 5. Não tenha dúvida, não existe essa possibilidade. Ah, eu só tenho candidato a senador, governador e presidente. Se você anular o primeiro e o segundo, ou votar em branco, lembrando que votar em branco e anular é a mesma coisa, não há óbvio nenhum, vai registrar cada voto individualmente. Tá? Tanto que você vai ver, como é que eu faço essa conferência? No final do dia, nós vamos ter um número X de votantes. Você vai ver que tem um número X de votos nulos e brancos e um número X de votos registrados em candidatos. Se isso fosse verdade, tá, nós teríamos que ter praticamente o mesmo número de votos nulos para todos os cargos. É fácil você fazer essa conferência.
Para fechar a conta.
Claro, para fechar a conta. É matemática, gente. Urna é matemático. E o segundo caso é o seguinte. Na última votação, na última eleição, as pessoas vinham rapidamente no segundo turno votar para governador e presidente e digitavam muito rápido aqui o número do candidato. Muitos eram até o mesmo número, né, na última eleição. E aí não deixavam. A urna é um notebook, gente. Tem que esperar carregar, como seu celular, quando você abre uma página. Então não esperavam carregar. Botava um número, confirmava, botava um número, confirmava. Não aparecia dados algum. Contabiliza o voto? Contabiliza. Mas, para evitar esse tipo de situação, que as pessoas registravam muito rápido e saíam, o tribunal botou um lembretezinho embaixo, assim, espere carregar todos os dados para confirmar. Aí ele vai carregar, ou seja, quando o computador carregou as fotos do candidato, do vice, o nome, o apelido, o cargo qual concorre, aí você pode tranquilamente registrar. Mas se, antes de apertar, de aparecer essa frase, apertar o confirmar, você registrar, vai ser como na última eleição, vai confirmar normalmente. A gente dificilmente vê votos, por exemplo, no segundo turno. Não vai anular, gente, senão seria uma infinidade de votos. Não bate, é matemática, não iria bater novamente. Sim. Então você não precisa se preocupar que a urna não está manobrando você. Pelo contrário, você vai manobrar a urna como você deseja. E os dados que estão a essa advertência é para que você vote o quê? Que você confirme. Na última eleição tivemos eleitores que iam até o local de votação com dados de candidatos errados, por exemplo, via propaganda eleitoral lá do Rio Grande do Sul, lá de São Paulo, do Rio de Janeiro. Chegavam lá, digitavam, nem verificavam se apareceu a foto do seu candidato ou não. Aí o que que acontecia? Ah, mas aqui não aparece. Tem que botar o número certo, tem que digitar o número certo, por isso que tem que esperar para a conferência, entendeu? Vai ter a lista de candidatos. Por isso a gente recomenda, façam na colinha, vão até a sessão eleitoral com os nomes.
Com calma.
Com calma, digite, confirme a foto do seu candidato e aperta o confirma. Não quero votar em ninguém? Aperta o voto em branco ou digita uma legenda qualquer que não apareça candidato e aí sim você anula o voto.
Então aí já está respondendo a pergunta do Antônio Mendes, obrigado por participar. Antônio Mendes pediu se quando anulasse um voto anularia todos. Aí já está respondido. Bom dia, tenho uma dúvida, vou trabalhar como mesário no Colégio Gomes Carneiro sobre celular que está proibido. Eu posso usar se caso eu precise por algum motivo, já que é proibido dentro da sala onde ocorre a votação? O próprio mesário.
Isso, o mesário, ele deve ser, aqui a gente capacitou, ou seja, deu treinamento somente aos primeiros mesários e aos presidentes. Então a gente tem mesários, o segundo mesário e os secretários que não passaram por essa capacitação, mas serão informados a eles todas aquelas diretrizes e todos aquilo que foi ministrado nessa capacitação. Mas respondendo a ele é o seguinte, o mesário, ele passa, dependendo da localidade, a gente tem muito poucos eleitores. Então, para que ele não passe muito tempo ocioso, tá? A gente autorizou que ele utilize o celular dele. Utilize em benefício próprio, não para fazer campanha, não para estar divulgando qualquer tipo de informação oficial, não para estar prejudicando qualquer eleitor, tá? Então ele pode manusear ali. O que a lei vedou, Felipe, é você se dirigir à cabine de votação, tá? Com o celular. Você entrar na sessão, utilizar o celular para na hora ali lembrar o candidato, já recomendamos que vá por escrito, que vá no lembretezinho, né? Mas isso não é proibido. Tá? O mesário vai questionar sim ou não a presença do celular. É bom que as pessoas não mintam. Não custa nada, gente. Você deixar no. Eu não vejo problema algum, porque a urna não é para nós registrarmos o voto. Não é para nós fazermos vídeo. E inclusive isso aí vai facilitar muito na eleição municipal. A gente pensa hoje na eleição federal, que muitos vão chegar lá, inclusive com voto declarado, com camiseta, enfim. Ah, mas aí não tem importância, eu quero registrar. Não. A urna é um local sigiloso, por isso que existe uma cabine. Tá? E na eleição municipal a gente evita comercialização, que ela é muito maior pela proximidade dos candidatos, de votos para vereadores, prefeitos, que ocorre sim, infelizmente ela ocorre. Tá? Então o mesário ele pode sim manusear o seu celular, mas ele não pode fazer qualquer tipo de atitude que venha quebrar o sigilo do voto. Tá? Essa é a recomendação. E quem não entregar ou se recusar, sendo que o mesário verificou que tem celular, não vota. É a posição aqui de todos os juízes de Santa Catarina, verificada em reunião, vai constar ato e pode ser até aberto procedimento criminal em relação a esse tipo de conduta. E a Polícia Militar vai estar junto com a gente, que falei com o subtenente Leandro, ele vai estar lá no cartório eleitoral e qualquer ocorrência a gente encaminha automaticamente qualquer tipo de tumulto à polícia para auxiliar os mesários.
Mas sobre, da minha parte, a última pergunta, sobre a apuração, a gente em 2018 teve um atraso, né? Até porque é importante deixar claro, a apuração não ocorre aqui com vocês, vocês recebem o resultado e depois sai aí os boletins e é repassado para a imprensa e a gente acompanha pelo TSE.
Tá. Vamos
tentar
esclarecer.
Entender isso.
O que que acontece? Primeiro, o atraso do ano passado, tá, gente? Se deve a 5.000 ataques hackers que a gente teve.
Uhum.
A gente não utiliza redes, ou seja, internet, nem para urna, nem para apuração. A gente utiliza o quê? Uma linha de dados. A Justiça Eleitoral, ela se desconecta totalmente do mundo a partir do final de semana agora. Tá? Então a gente usa o quê? Eu utilizo até meu notebook privado para fazer consultas e até mesmo meu celular para estar falando com mesários. A gente tem ainda acesso aí na nossa intranet, mas a gente evita esse contato porque todo mundo quer tirar agora um proveito da situação, né? Das eleições. Segundo, porque a gente tem um banco de dados gigantesco, maior da América Latina, então isso aí favoreceria muitas empresas, né? Esse banco de dados dos eleitores. Então, feito essa parte, o que é que eu vou falar em relação à apuração? A apuração, ela é feita de diversas formas, tá? A primeira é o seguinte, o próprio mesário vai fazer no local de votação. Como? Com a impressão do boletim de urna. O mesário com boletim de urna, ele vai conferir o quê? Que o número de eleitores que compareceram lá é realmente o número de eleitores que exerceram um voto. Isso aparece no boletim de urna. Ele vai comparar se aquele boletim de urna é realmente o boletim de urna que o TSE está divulgando posteriormente lá em cima, lá em Brasília. Então, o mesário já vai ver se existe qualquer tipo o quê? De divergência. Porque as pessoas falavam, a primeira coisa, que, vocês fazem o resultado na minha sessão, mas divulgam outro resultado no TSE. Isso é falível. Por quê? Você vai ver que pode ser conferido o que saiu, porque o próprio mesário vai fazer a conferência. Segundo, os mesários estão sendo disponibilizado um aplicativo para eles fazerem a apuração. Eles vão ler já o QR Code desse boletim. Feito isso, o resultado sai da urna através de um pendrive, e vai aqui para o sistema de totalização nosso no cartório, que é feito pelo Anacleto, tá? Um servidor do quadro, concursado, que está há muito tempo fazendo essa apuração ali. O Anacleto pega esses dados e para uma rede interna vai encaminhar lá para aquela sala que ontem estava divulgando no meio de comunicação, que o Alexandre Moraes abriu a todos os partidos, né? E aí essa sala vai fazer essa contabilização dos votos. E aí automaticamente ela devolve para nós sabermos as parciais. Por que que atrasa às vezes essa apuração? Porque às vezes a gente está tomando os cuidados necessários para que a gente não tenha isso invadido. Então, você tem a fiscalização dos mesários. Todos os boletins vão ser publicados no cartório eleitoral, todo mundo vai saber antes do TSE, até pela divulgação da imprensa, o voto da sua comunidade, e depois é simples, é fazer uma soma. Aquela sala secreta que se fala, ou a sala escura que se fala, que os ministros estão lá e tal, 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 isso aí ela vai estar aberta para todos os partidos fiscalizarem, gente. Todo o procedimento de preparação da urna, ela não está só aberta para os partidos, ela está aberta para Tribunal de Contas, ela está aberta para a Controladoria Geral da União, ela foi aberta para partidos, para os militares, para a Polícia Federal, para as universidades federais e para todos os hackers que quiseram passar pelo processo de auditoria. E aí, no dia da eleição, ainda nós vamos fazer, além disso, várias sessões são sorteadas ou são escolhidas por partidos para aleatoriamente nós tirarmos as urnas dessas sessões, vamos botar outras preparadas às vistas dos partidos do Ministério Público, e essas urnas vão passar por um processo de votação com os próprios eleitores, tá? Com votos de crianças, e nós vamos mostrar afinal que os votos das crianças que foram dados aos candidatos oficiais refletem exatamente o que a urna apurou. Até tem uma pessoa que brincou comigo e falou assim, ó, uma vez eu tinha até para questionar a urna, eu peguei um candidato que eu sei que na minha comunidade ninguém ia votar para um deputado, ele não tinha candidato, não desperdicem seu voto, primeiro cabe essa ressalva, mas ele quis ver se ao final ia aparecer esse voto, e ele disse, se você é uma pessoa, né, porque não basta você dizer escolhi, digitei, e depois só para criar alarde e dizer que não era, não, tava lá. Então, gente, eu garanto para vocês, é um processo bilionário que nós estamos passando da eleição, nós estamos escolhendo os principais dirigentes do nosso país. Às vezes a gente pergunta, ah, mas hoje o pai, ontem saiu até, não sei se é fake, porque ainda não houve esclarecimento, uma notinha do partido PL, dizendo que a Azul, e ele participou de todo o processo de auditoria, inclusive utilizando dinheiro, recurso público, que é destinado ao fundo, dos partidos. Ele não se manifestou se foi ele ou é uma fake news aquilo ali ainda, não acompanhei agora recentemente, mas o TSE tá apurando, tá? Aí eu fico aqui só o questionamento. Hoje o PL, por exemplo, é a maior bancada do Congresso Nacional, disparado. Se você contesta a urna nessa eleição, você está contestando a eleição de toda aquela bancada, né? Ou ela vale para todos ou não vale, ou ela vai alterar ou não. Mas eu garanto para vocês, ela é sim segura. E se você tem dúvida, venha no cartório eleitoral e a gente explica todos os procedimentos de segurança. É difícil entender? É. Tem que ser um pouco mais especialista na área? Tem. Mas os partidos têm esses especialistas para entender da urna eletrônica, tá? Mas não acredite nas fake news. Na dúvida, consulta, vamos lá, consulte. Lembra daquela que, o idoso vai ter cancelado. Gente, nós recebemos uma infinidade de idosos. Se tivesse que fazer recadastramento, eu acho que não dava tanto lá no cartório eleitoral, né? Para ver se realmente estaria apto. E nenhum passou por nenhum procedimento que tava. Alguém ouviu falar que realmente cancelou? Aquela senhora que espalhou a fake news, fez um vídeo que a mãe dela não compareceu ao recadastramento obrigatório. E que ela disse que os mesários estavam de prova, que ela tinha votado. Os mesários foram intimados a prestar, eles nem conhecem a senhora. Nem são vizinhos daquela senhora. Ou seja, a pessoa divulga algo aqui e isso reverbera. E as pessoas passam a desacreditar num órgão que é do Poder Judiciário Federal, da União, que faz isso só, que a gente faz eleições de forma imparcial, justamente com base nessas fake news. Tá, gente? Não acreditem nisso. Vão. Hoje de manhã um senhor foi lá no cartório eleitoral, porque ele viu essa fake news aí da questão da anulação dos votos, e ele foi lá tirar a dúvida dele. Ou seja, ele procurou um órgão oficial em vez de divulgar a desinformação.
É a forma correta.
Perfeito.
Marcos, nosso tempo já encerrou. Eu queria agradecer mais uma vez a tua disponibilidade aí para estar informando a nossa população.
Agradeço mais uma vez, tá, gente? Quem tiver dúvidas ou qualquer tipo de esclarecimento a ser feito, nos procurem no cartório eleitoral, ele tá aberto agora o dia inteiro, não estamos fechando ao meio-dia, tá? É sábado, a gente vai estar lá também pela manhã, se você tiver alguma dúvida, pode chegar no cartório eleitoral, e domingo estamos abertos o dia inteiro. Nós vamos estar à disposição de todos vocês e da imprensa, por óbvio, conto com vocês lá para estar divulgando todos os resultados, tá? E conto aqui, ganho, quero mandar um abraço especial para os nossos mesários, colaboradores, delegados de prédio, de toda nossa região aqui, que vão estar tanto no sábado quanto no domingo envolvido com o pleito. Desejo a todos aqui um bom trabalho e um bom domingo, uma boa votação a todos.